Pesquisa Brasil. Entrevista.
Estamos na linha com o geógrafo Jurandir Ross, autor do recém-lançado Mapa de Relevo da América do Sul. Professor da USP, Ross também fez o Mapa do Relevo Brasileiro, que foi publicado em 1996, e o Mapa do Relevo do Estado de São Paulo, publicado em 1998. Professor Jurandir Ross, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos dar essa entrevista.
Fabrício, tudo bem?
Professor, o Carlos Fioravante vai fazer a primeira pergunta.
Professor Jurandir, vamos começar com uma pergunta bem básica. Por que que é importante estudar o relevo?
Bem, o relevo é importante estudar porque ele é o nosso chão, ele é o nosso piso. E muita gente chama isso de solo, mas na verdade o solo é uma parte desse piso. Então, como piso, como a superfície na qual os humanos se instalam, né, você entender as diferentes formas do relevo é absolutamente fundamental para você entender por que determinados lugares as pessoas se instalam com maior densidade, com maior frequência, e quais outras áreas que as pessoas se instalam de modo menos denso. Justamente por causa dessas diferenças, começa pelas diferenças de relevo. É claro que depois tem outras variáveis a serem consideradas, que é o solo, é o clima, o material rochoso, etc. Mas o primeiro elemento é o relevo.
Perfeito.
A planície, a montanha, a colina, a serra, o morro.
Perfeito.
Coisas desse tipo.
O seu novo mapa, na escala de 1 para 8 milhões, neste caso, só lembrando aos nossos ouvintes, 1 centímetro no mapa equivale a 80 quilômetros. O mapa divide a América do Sul em 35 unidades de relevo. O que caracteriza cada uma dessas unidades?
Veja, tem uma questão importante quando a gente trabalha com mapeamentos, que é a escala de resolução. Se você trabalha numa escala genérica, por exemplo, 1 para 8 milhões, como é o nosso caso aí, ela está representando grandes áreas em pequenas manchas no mapa. Então, quanto mais genérica for a escala de mapeamento, menos informações detalhadas ela tem. E quanto maior for a escala, por exemplo, se fosse 1 para 50 mil, aí nós teríamos um grau de resolução da informação no mapa mais detalhada. Então, um mapa de 1 para 8 milhões é um mapa de grandes unidades de relevo, e que nós temos absoluta consciência de que dentro de cada uma dessas grandes unidades de relevo existem centenas de outras unidades bem menores. Então, o mapa, ele, de acordo com a sua escala de construção, quer dizer, de elaboração, ele vai ter um nível de informação compatível com essa escala. Um mapa como esse de 1 para 8 milhões, ele é um mapa de efeito sinótico, quer dizer, ele dá uma noção da América do Sul inteira, através dessa macro compartimentação, e permite ao usuário, ao leitor, dizer: ah, neste lugar aqui prevalece grandes planícies, ah, neste lugar prevalece grandes chapadas, ah, neste lugar prevalece montanhas. E aí você tem uma ideia do que são essas diferenças, né? Das grandes diferenças das formas, que são também grandes diferenças daquilo que sustentam as formas, que são as rochas. E que também dá grandes diferenças no tipo de cobertura superficial que o relevo tem, que são os solos, que de acordo com o relevo e do clima e da rocha, os solos vão variando de tipologias.
Nós estamos conversando com o geógrafo Jurandir Ross, ele é autor do recém-lançado Mapa de Relevo da América do Sul.
Professor Jurandir, e quais as grandes conclusões, as coisas mais interessantes, mais fascinantes do seu mapa, tanto para os geógrafos quanto para os não geógrafos?
Eu estava há muitos anos trabalhando com o mapa, com o relevo do Brasil, e o Brasil é a metade da América do Sul. E eu sempre tive muito muita vontade de expandir territorialmente essa análise geomorfológica da América do Sul, de forma tal que a gente que pudéssemos ter para o continente sul-americano uma visão de conjunto do que é esse relevo para a América do Sul. Então, ao executarmos esse trabalho o ano passado e o outro, em que eu tive a colaboração da geógrafa Marisa Matos e outros colegas, com colaborações um pouco menores, mas com alguma colaboração, permitiu que a gente fizesse esse trabalho, que é um trabalho de síntese do relevo da América do Sul. E para que isso fosse possível de ser executado, nós precisávamos ter uma imagem de satélite ou de radar que pudesse abranger a América do Sul por inteiro, mas que ao mesmo tempo ela nos permitisse fazermos zooms para olhar, por exemplo, assim, a Cordilheira dos Andes. Sim, a Cordilheira dos Andes é aquela montanha toda que vai lá do sul até o norte da América do Sul pelo lado oeste. Mas ela tem muitas diferenças, né? E como é que a gente consegue identificar essas diferenças? Fazendo zooms e fazendo um certo controle de campo para você perceber por que as diferenças existem, tá? Então, a execução desse mapa com uma imagem de radar da América do Sul toda permitiu fazer zooms, foi fundamental para que esse mapa pudesse ser gerado atualmente, coisa que não era tão fácil há 10 anos atrás.
Nós estamos conversando com o geógrafo Jurandir Ross, professor da Universidade de São Paulo e autor do Mapa do Relevo da América do Sul. Professor Ross, uma das conclusões do seu estudo é que a Cordilheira dos Andes influencia o relevo brasileiro. Como é que isso acontece?
Quando a gente diz que a Cordilheira dos Andes influencia o relevo brasileiro, é no sentido de que a gente não consegue entender o que aconteceu e o que acontece no relevo brasileiro sem estabelecer relações com o que acontece na Cordilheira dos Andes. Ou seja, todas as bases geológicas que sustentam o relevo do Brasil, ela é mais antiga que a Cordilheira dos Andes. Mas as formas do relevo, as formas, não a estrutura, as formas, elas são dos últimos 60 a 70 milhões de anos, que é, em tempo geológico, um tempo muito relativamente curto. E é exatamente esse tempo dos 60 a 70 milhões de anos que surgiu a Cordilheira dos Andes. Então, quando nós olhamos a idade das bases geológicas da América do Sul, grande parte da América do Sul, praticamente a metade da América do Sul, tem idades de 70 milhões de anos, 65, 70 milhões de anos, que é uma idade pequena para o conjunto da idade da Terra. E à medida que a formação da Cordilheira dos Andes foi acontecendo ao longo do tempo, porque ela é um processo contínuo, ela continua se formando, as movimentações do continente sul-americano foram se movimentando. O que aconteceu no oeste foram os dobramentos. As rochas foram se dobrando, foi surgindo vulcanismo, são frequentes até hoje os abalos sísmicos. E do lado leste, essa pressão sofrida no oeste, no lado leste, também sofreu os efeitos dessa pressão, causando, portanto, movimentações da crosta, movimentações crustais, que possibilitaram levantamentos, soerguimentos, falhamentos, e isso vem, toda vez que isso acontece, desenvolve um processo erosivo. Então nós vamos ter uma combinação entre formação da Cordilheira dos Andes, com dobramentos, concomitantes com soerguimentos, com levantamentos da parte central e leste da América do Sul, em território brasileiro principalmente. A partir disso tem-se os processos erosivos que são desencadeados a partir dessa atividade tectônica.
Professor, o senhor podia dar um exemplo concreto de relevo?
Podemos dar exemplos concretos.
Por exemplo, aqui na Serra do Mar, alguma coisa?
Isso, veja o seguinte, quando nós olhamos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, o Vale do Paraíba do Sul, aqui em Taubaté, São José dos Campos, nós não temos a menor, para o leigo, parece que não tem a menor relação com o que acontece lá nos Andes. Mas tem. Por quê? Porque essa escarpa que está aqui, essas escarpas e essas serras que estão aqui, elas são um processo concomitante com aquilo que acontece lá nos Andes. Por quê? É a pressão de lá que dobra aquela porção e o lado de cá sofre os efeitos da pressão e sofre uma espécie de empinamento, de arqueamento, levanta, né? E esse levantamento promove as quebras, as rachaduras na rocha, que vem se processando ao longo desses 60, 70 milhões de anos. Ou seja, quando a gente pensa em Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, não é algo que aconteceu ontem, mas também não é algo que aconteceu há bilhões de anos. É algo que vem acontecendo nesses últimos 60 milhões de anos. E uma coisa interessante que tem na América do Sul, e que se repete na América do Norte, é que na parte central da América do Sul, desde a Venezuela, passando pela Bacia do Orinoco, chegando no alta bacia do rio Amazonas e depois na bacia do rio Paraguai-Paraná, na Bolívia e no Paraguai e na Argentina, tá? E na parte extremo oeste do Brasil, nós temos um corredor de terras extremamente baixas. Terras baixas que nunca foi mapeada, identificada geomorfologicamente. E que nós, digamos assim, criamos essa unidade identificada nesse mapeamento, que é o que nós estamos chamando de Depressão Central Sul-Americana. Essa Depressão Central Sul-Americana é um corredor, portanto, de altitudes que vão do zero aos 200 metros de altitude, que passa lá pela Bacia do Prata, passa pelo Rio Paraguai, passa pelo Rio Madeira, Mamoré, lá no alto, na alta bacia do Amazonas, passa pelos Solimões e vai chegar lá na Bacia do Orinoco, terminar lá no Mar do Caribe. Então, é um corredor de terras baixas, muito ocupados lá na Venezuela, próximo à foz do rio Orinoco, e muito ocupado aqui na América, aqui no sul, no Paraguai e na Argentina, né? E que é uma unidade de relevo extremamente importante, porque ela é baixa e dominantemente plana, né?
Nós estamos conversando com o professor Jurandir Ross, que é autor do Mapa do Relevo da América do Sul. Carlos Fioravante tem mais uma pergunta.
O mapa anterior de relevo da América do Sul é de 1942, feito pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Por que ninguém fez nada antes, nesses últimos 60 anos, com uma visão abrangente do relevo da América do Sul, professor Jurandir?
Bom, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que ninguém fez nada porque, veja, nós também não tínhamos um mapa geológico da América do Sul que fosse mais completo e um pouco mais detalhado como nós temos hoje, tá? Então hoje nós temos um mapa da geologia da América do Sul, que é muito importante para nós, né? Para a informação geomorfológica, porque não basta nós termos a imagem de radar para a América do Sul toda, se nós não tivermos a informação do seu conteúdo, do conteúdo que cada relevo tem. E aí o mapa geológico integrado, que foi feito por instituições públicas do Brasil, da Argentina, do Peru, da Bolívia, do Equador, dos países da América do Sul, que resultou nesse mapa, nos ajudou muito para dar consistência àquilo que nós estávamos compartimentando, dividindo, né, mapeando para o relevo. Basicamente, por isso que eu acho que nunca ninguém teve coragem de fazer isso, porque de fato precisa um pouco de ousadia. O que eu fiz foi um trabalho invertido. Em vez de eu partir de vários pequenos mapas e juntá-los para depois definir um mapa genérico, eu fiz o contrário. Eu parti do genérico porque nós temos uma imagem de radar que permite isso.
O relevo da América do Sul ainda está se transformando?
Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque nós sempre temos a noção, o leigo em geral, tem a noção que o relevo não muda. E o relevo muda, né? O relevo muda em duas perspectivas. Na perspectiva da erosão induzida pela ação humana, as voçorocas, as ravinas, os sulcos, as cicatrizes de escorregamento, etc., que são muito relacionados com o uso antrópico, né, uso humano, e o relevo também muda num tempo mais longo, mais devagarinho, né, através das mudanças por efeito da chamada tectônica, que são os efeitos geotectônicos, ou seja, que são as mudanças que são provocadas de dentro para fora, causadas pela força da tectônica. E há uma outra mudança do relevo provocada pela ação climática, né? A ação climática promove erosões, acumulações, desgastes, portanto, que vão acontecendo lentamente. E nós temos uma outra mudança, que é a mudança provocada pela ação humana, que ela é mais epidérmica, ela é mais superficial. Basicamente é isso.
Nós conversamos com o geógrafo Jurandir Ross, professor da USP e autor do Mapa do Relevo da América do Sul, publicado na edição de agosto da Revista Brasileira de Geografia. Para saber mais, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.